Vez em Gálatas, continuando. Sequência, Gálatas capítulo 5, onde vamos ler do 7 ao 12. Gálatas 5, versículos do 7 ao 12. Gálatas 5, a partir do versículo 7, assim nos diz a inerrante palavra do Senhor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez reunidos aqui, queremos te pedir para que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender a Tua Santa Palavra nesta noite, para que Teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos, possa abrir o nosso coração, para captarmos as lindas e doces verdades do Evangelho, nos dá ainda mais força de ficarmos atentos às manobras do inimigo. Muito obrigado também pelos dízimos e ofertas que aqui foram levantados. Ó Deus, que o dinheiro aqui levantado possa ser usado exclusivamente para a honra e para a glória do Teu nome, e para o conhecimento, ó Deus, desse lindo e doce Evangelho. Nos dá uma noite aqui na Tua presença e fala conosco agora. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, acho que eu já comentei aqui uma vez, lá no elevador, lá de casa, alguma vizinha, alguém, toda semana ela troca um cartazinho lá do elevador e bota uma mensagem cristã, entre aspas. Eu confesso, certo, crianças, que eu já ceguei para esses cartazes. Eu entro no elevador, eu nem leio. Mas aí hoje, vindo para a igreja de manhã, quando eu entrei no elevador, o Leozinho, Deus não castiga, Deus ensina. Deus não tira, Deus livra. Deus não demora, Deus capricha. Aí eu olhei para o lado, e estava escrito no elevador. E eu automaticamente disse, meu filho, tudo isso é mentira, tá? Tudo isso aqui é mentira. Deus pune, Deus tira, e Deus não tem nenhuma obrigação de prometer algo que Ele não prometeu, ou de fazer algo que Ele não prometeu. Então, esse negócio de caprichar o que está demorando, isso é conversa. Então, tudo isso aqui está certo, meu filho, é mentira. Já foi a primeira lição no dia, já no elevador. Por que eu estou dizendo isso para vocês, criançada? Desde muito cedo, crianças, nós vamos ser tentados a nos escondermos atrás de mentiras que parecem verdade. Porque aparece o nome Deus, porque aparece o nome igreja, porque aparece o nome Jesus. A gente pensa que tudo que aparece é bom, é saudável, e não é verdade. O que o apóstolo Paulo, criançada, mostra nesse texto é de que aquelas pessoas que ensinam coisas erradas, elas vão sofrer as consequências, e é o nosso papel não dar ouvido a essas verdades. Então, desde cedo, você precisa conhecer a verdade do Evangelho para que você não caia em nenhum tipo de engano. Para que quando você lê frases como essa que eu acabei de falar aqui, por mais bonitas que sejam, você já possa ter a capacidade de dizer, isso é errado, não é o que Cristo no Evangelho ensina, não é o que a Bíblia, na palavra do Senhor, vai me ensinar. Então, desde cedo, leia as Escrituras. Peça para o seu pai ler com você. Certo? Leia com sua mãe, leia você mesmo. Se você, criança, já sabe ler, tem o seu momento devocional. Leia a Bíblia alguns minutos por dia, para que você, conhecendo a verdade, possa julgar todas as coisas e ter em Cristo a graça que Deus permita, a salvação, que o Senhor aplique essa palavra em seus corações. Irmãos, o texto que nós lemos ele é bem direto ao ponto. Não tem nem muito o que não olhar aqui. Ou seja, ele é o apóstolo Paulo usando mais uma vez da sua agilidade em querer mostrar o problema de uma forma bem direta. Agora ele volta ao problema daquelas pessoas que vão dizer que você tem que circuncidar. Ele vai mostrar, como nós vimos na questão anterior, de como nós nos esquecemos de quem é Cristo. Como eu preguei aqui semana passada, quem Cristo é, não apenas o que ele fez, mas quem ele é, e como os gálatas não tinham isso como precioso nos vossos olhos, nos olhos deles. E justamente porque eles não tinham isso como precioso, qualquer fala, qualquer mentira que batesse no ouvido, mas satisfizesse o coração, tá beleza, tá bom. Aí aqui o apóstolo Paulo, ele vai pontuar, tá certo, sobre esse aspecto de falsos mestres e mentira dentro da igreja. Tá? E veja o que ele vai dizer no versículo 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Então ele vai pontuar que a igreja aos Gálatas ela foi construída sobre o fundamento da verdade, e que eles conheciam a verdade. Não era uma coisa como acontece em tantos lugares, que é aquela uma igreja altamente problemática, altamente empenada. É só você conversar, meus irmãos, por exemplo, com virtualmente todo seminarista que vai sair aqui do STNE. As igrejas que eles vão, muitas vezes, infelizmente, são igrejas com problema, são igrejas com desvio doutrinários, e aí ele tem que chegar lá e desensinar, como a gente costuma brincar, para zerar e depois construir. Por isso que eu até brinco, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu não sei de nada, me ensina, eu digo, graças a Deus, é o melhor cenário possível. Agora, quando a pessoa diz para mim, pastor, olha, eu venho de uma igreja que ensina isso, digo, Deus me livre, vamos lá, o trabalho é maior. O trabalho é muito maior, mas possível. Então, não era o caso dos Gálatas. Gálatas corria bem. Então, veja que entrou alguém de fora, ou algumas pessoas de fora, e diz, quem foi que fez isso? Não fui eu. Não foi Deus. Quem foi? E aí, como assim, pastor, não foi Deus? Aí veja o versículo 8. E esta persuasão não vem daquele que vos chama. Irmãos, a gente tem dificuldade hoje de dizer assim, pastor, tudo que tem Deus é bom, não é? Aí eu respondo, depende. Depende muito dessa frase. Se você está falando de frases como essa que eu li aqui para as crianças, não, isso é errado, é heresia, isso não é o Deus da Bíblia. Agora, se nós estamos nos referindo ao Deus das Escrituras, aí sim, tudo que tem Deus é bom. Mas você já percebeu como hoje a verdade do mundo pós-moderno, de que existem muitas verdades, o que você acredita pode coexistir com o que eu acredito, ela inunda dentro da igreja. E você vê que o apóstolo Paulo não tem dificuldade de dizer que aquilo que aqueles judaizantes estavam ensinando, que aquilo que aquelas pessoas que defendiam que a salvação só tinha pleno efeito se a pessoa circuncidasse, se ela tivesse as obras, o apóstolo Paulo não titubeia em dizer, isso não é de Deus. Isso não é daquele que vos chama. E automaticamente descarta, isso não é de Deus. E aí no 9, ele vai exatamente pontuar o perigo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, olha, eu adquiri um... Eu nem sei como é a expressão em português, assim, um guilty pleasure, aquela coisa assim que você tem vergonha de admitir em público que gosta, mas eu vou me arriscar aqui. Eu aprendi a gostar de Masterchef, aquele negócio daquele programa da Band. Aprendi a gostar daquele negócio, é legal. É legal, cheguei à conclusão que é legal. E aí ontem, eu estava assistindo um episódio lá no YouTube antes de dormir, e eu disse, não tem como fazer não, eu disse logo. Um bolo com 3,5 centímetros, 8 camadas, não, isso é bruxaria. E aí a primeira coisa que a mulher disse, está muito grande, eu olhava para o bolo e falava assim, não está grande. Está grande. A mulher que ganhou o prêmio internacional, ela poderia dizer, ela tinha um critério para dizer isso, os outros que se virem. Mas ela era a autoridade para dizer, está errado, não é assim essa sobremesa. e os outros. E o que eu achava interessante era isso. Porque todos aqueles competidores, ao invés de dizer assim, não, você está errada, baixavam a cabeça para a autoridade dela. E com razão nesse sentido. Basta um pouquinho a mais do ingrediente, basta um pouquinho a mais de algo que você imaginou que era e não era, que vai comprometer tudo. Tudo. E aqui o apóstolo Paulo usa o exemplo do pão, de um bolo, como ele usa lá em 1 Coríntios capítulo 5. Bote um pouquinho mais de fermento, ou bote só um pouco, puff, vai comprometer todo. Não há medida segura para heresia e falso ensinamento. Mas eu volto a esse raciocínio. E aí no 10, você pensa assim, ah, pastor, então o apóstolo Paulo, ele vai pegar leve então com esse falso mestre. Veja o 10 e eu vou pular para o 12. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então veja o que o apóstolo Paulo vai dizer, que esse falso mestre, seja quem for, pudesse ser ele, pudesse ser um outro apóstolo, que não era o caso, mas mesmo que fosse um outro apóstolo, como ele vai dizer lá no início de Gálatas, que fosse um anjo de luz, qualquer outra pessoa que pregar qualquer outro evangelho, que vai dizer evangelho mais algo, essa pessoa vai sofrer a condenação. E aí no 12, o apóstolo Paulo é tão explícito nisso, que veja a linguagem pesada que ele usa. Tomara que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A palavra aqui, meus irmãos, para mutilar é literalmente tomara que se fizessem eunucos. Então, qual é o raciocínio do apóstolo Paulo? Ele está defendendo que a pessoa fosse coagida fisicamente? Não. Ele está dizendo que deveria ter alguma punição física àqueles falsos mestres? Também não. Mas ele mostra de que, se salvação é pelas obras, já a discussão vai ser se tem que circuncidar ou não. Mas tem que ser quantos centímetros de pele tem que tirar? Ah, um centímetro, dois, três, quatro. Meu amigo, corte tudo. Sofra as consequências até o final. Mas de mostrar que há punição, e aqui de uma maneira sutil, mas não explícita, você vê que o apóstolo Paulo pontua dois tipos de pessoas. Veja que ele se refere à igreja, vós, no versículo 7, e eles. Por isso que esse é o título desse sermão, vós ou nós contra eles. Paulo não coloca esses falsos mestres no mesmo grupo dos Gálatas. Ele está falando com duas audiências. Os que foram enganados e os enganadores. São consequências diferentes, são públicos e audiências diferentes. E esses enganadores vão sofrer as consequências cedo ou tarde, seja quem for. E aí no 11, o apóstolo Paulo diz, eu, porém, irmãos, se ainda, e aí parente, irmãos, veja como o apóstolo Paulo foi mostrando nós contra eles. Veja que quando ele fala aos Gálatas, ele não tira a irmandade. Por mais problema que aquela igreja tivesse, ele não tira a irmandade deles. Ele chama de irmãos. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Entenda bem essa frase. Se o apóstolo Paulo ele não quisesse ser perseguido, se ele não quisesse ser maldito por outras pessoas, bastava ele fazer o quê? Meu filho, circuncida logo, vamos evitar problema. Para que fazer cavalo de batalha em cima disso? Mas a prova que o apóstolo Paulo estava sendo fiel e pregando o escândalo da cruz, também falando, como ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, é de que ele estava sendo perseguido, ou seja, o argumento do apóstolo Paulo para mostrar de que ele não tem nenhum tipo de irmandade, nenhum tipo de ligação com esses falsos mestres, é que ele, Paulo, está sendo perseguido porque ele prega o escândalo da cruz. Então aqui você percebe que o apóstolo Paulo ele diferencia muito bem quem somos nós, ou vós, aqui no texto, em quem são eles? A igreja de Cristo, e que é enganada por falsos mestres, a qual esses falsos mestres vão sofrer as consequências. Mas que a igreja, o nós, não pode deixar de se enganar em nenhum momento e permanecer firme e fiel, mesmo que em meio à perseguição, na certeza de que eles, um dia, serão punidos. Então veja que a dinâmica do texto é bem direta. Nós versus eles. Mas aqui, meus irmãos, permita-me algumas aplicações bem práticas, algumas duras, você vai entender o porquê, porque vai mexer com o grosso do universo igreja. Mas entenda bem a situação. Hoje, na nossa igreja, cada vez mais, a gente tem um raciocínio de que teologia é algo relativo. Depende da sua corrente teológica. Então, a gente pode conviver entre pessoas diferentes e por aí vai. Em certo aspecto, num corte bem fininho, isso é verdade. Agora, por exemplo, veja essa frase do aquele pastor Paul Washer. Achei bem interessante. Ele dando uma entrevista certa feita, e aí ele nem mostrou a pergunta do entrevistador. Ele só simplesmente falando, ele fala assim: hoje tem crescido cada vez mais pessoas que dizem assim, ah, eu amo a Cristo, eu amo a Deus, mas a igreja não. Igreja não. Igreja só tem fofoqueiro, só tem gente ruim, só tem hipócrita. Então eu amo a Cristo, mas a igreja não. A igreja não. Aí Paul Washer diz assim, pois parabéns, parabéns, porque você está fazendo o trabalho do seu pai, que é o diabo. Eu concordo em gênero, número e grau, assino embaixo e digo, por um fiapo, essa frase não entra na Bíblia. Um fiapo grande que se chama Espírito Santo. Mas hoje, se eu falar uma coisa dessa, vai dizer, não, pastor, que isso é radical, pastor. Só porque o cara não frequenta a igreja, o senhor está condenando ele? Qual o problema? O senhor não pode, pastor, julgar coração. E eu não estou julgando coração mesmo, não. Agora você percebe como cada vez mais a gente usa Cristo, Deus, igreja, Espírito Santo, canto com o gospel, vim para a igreja todo domingo, ler a Bíblia todo dia, como um escudo para dizer que a gente pode ter medidas seguras de heresia, para que a gente pense que nem tudo na teologia vale a pena a gente ir até o final e que alguns aspectos, eles não são fundamentais. E aqui, meus irmãos, veja bem. Eu não vou e nem tenho tempo para isso aqui agora. Tá certo? Eu não quero fazer aqui uma defesa de N doutrinas, mas da doutrina da eleição em particular e do batismo infantil. Eu não quero. Mas quando uma pessoa vem de outra igreja para a igreja presbiteriana, quais são os dois cavalos de batalha que ele encontra aqui? Pastor, eu só tenho dois problemas com a igreja. Qual? Batismo de criança é o primeiro. Ó concur. Certo? E medalha de prata, via de regra e a doutrina da eleição. Aí eu sempre digo, vamos tranquilo. Em nenhum momento eu digo que aquela pessoa está certa também. Eu digo, vamos tranquilo. Com o tempo eu vou lhe mostrando isso aí. Agora, muitas vezes, quais são as argumentações contra essa doutrina? Elas se igualam na mesma espécie e categoria do argumento da circuncisão. Pastor, sabe que eu não concordo com o tema da eleição? Porque Deus não pode ter controle de tudo, não, pastor. Que isso? Eu não tenho escolha? Que Deus está no controle de tudo e eu não tenho vontade? Não, pastor, isso não dá, não. Como é que pode bater no infantil, pastor? Que graça é essa? Como é que a criança tem que escolher? Ela tem que ir lá, não pode fazer isso, não. Você percebe como sempre passa pelo aspecto de eu tenho que ter o controle de algo, eu tenho que fazer algo, eu preciso ter alguma garantia de que eu fiz alguma coisa para colar com aquilo ali? Sempre o argumento passa, porém, não estou falando que todo mundo defende isso, mas a maioria absoluta, o argumento passa pelo aspecto igual à circuncisão. Não pode ser assim, porque eu tenho que ter o controle. E aí a gente percebe como um novo evangelho e errado evangelho se cria. E aí, quer ver o exemplo máximo disso? Pegue o exemplo que todo presbiteriano já ouviu. Levanta a mão. Alguma dificuldade que eu tenho da eleição, alguém levanta a mão. Pastor, eu tenho uma dúvida. Qual? O índio, lá no meio do mato, que nunca chegou nenhum missionário, quer dizer que se ele morrer, ele vai para o inferno. Olhe. Pense nesses índios. Aí deixa eu lhe ensinar uma coisa, tá certo, meus irmãos? A contra-argumentar esse argumento. Porque você já ouviu esses índios em cima direito. Só mudou a pena dele. Certo? Pô, deixa eu lhe contra-argumentar o índio. Você diz assim, olha, eu respondo, mas você vai me responder depois, tá certo? A mesma pergunta. Mesma pergunta. Eu vou responder, mas você vai me responder depois também. Combinado? Aí você responde, se aquele índio morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, porque é assim que a palavra de Deus vai dizer. Não há salvação fora de Cristo, e se ele não estiver em Cristo, ele vai para o inferno, não importa se é índio, se é judeu, se é muçulmano, ele morreu sem Cristo, ele vai para o inferno. Agora você responde essa pergunta, o índio lá no meio do mato, se ele morrer, ele vai para onde? Aí você vai ver que a base da teologia dele é construir um evangelho sem Cristo. É dizer, não, Deus vai dar os pulos dele, vai, confie. Deus vai dar um jeito, Deus vai salvá-lo, não é possível, ele vai fazer alguma coisa para ser salvo, Deus não pode mandar um inocente assim. Aí você começa a perceber que a segurança sempre está no que faz. Tira Cristo da equação. Pode ver. Para você contra-argumentar a pergunta do índio, é só você mostrar onde é que está o evangelho daquela pessoa. Entenda, não estou dizendo que a minha resposta me deixa feliz ou satisfeito. É uma vergonha para nós que muitas pessoas, índios, indígenas, certo, morram sem Cristo. É uma vergonha para nós, enquanto igreja, de não estarmos desenvolvendo nosso papel missional, que fique muito claro isso. Mas eu não posso em nenhum momento ir além das escrituras e, por causa disso, desenvolver uma teologia que me agrada, que me satisfaça, para poder salvar esses pobres índios, entre aspas. É difícil, porque a gente sempre quer ter o controle, a gente sempre quer fazer algo. E sabe como é engraçado o nosso nível de hipocrisia? Ninguém aqui nunca fez isso não, mas eu tenho certeza que outras igrejas já. Trabalho em grupo de escola. Você nunca foi aquele cara que disse assim, rapaz, eu não fiz nada, mas bota aí meu nome. Certeza que ninguém aqui nunca fez isso, nunca foi esse cara. Eu não era, esse é o ponto. E é por isso que eu gostava de fazer trabalho sozinho, minha mãe é testemunha, porque eu fazia, aí chegava o esperto e falava, ei, Léo, bota meu nome aí, cara. Aí, às vezes, eu botava, às vezes, não, ficava como chato. Mas, vamos supor que você foi vezes uma vez. Aí, você faz aquela piadinha, rapaz, deixa pelo menos eu digitar para dizer que eu fiz algo. Deixa pelo menos entregar o trabalho para dizer que eu fiz algo. Você já percebeu a necessidade que o ser humano tem de dizer, eu preciso fazer algo, eu tenho que ter uma garantia em mim para dizer, eu vou ser salvo, isso aqui é bom, isso que me agrada, porque eu fiz isso. A pergunta do jovem rico, ela sempre é pertinente, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente isso. Não há medida segura para uma heresia. Evangelho sem Cristo é falso evangelho. Teologia sem Bíblia é falsa teologia. Não é verdade. Não importa a boca de onde veio isso. E um falso mestre que ensina isso continuamente, ele não é de Deus. E aí, meus irmãos? Eu fiquei pensando por N vezes se eu falava esse exemplo ou não, mas eu vou dizer porque é um exemplo bem público e bem... Algumas pessoas dizem para mim, pastor, Caio Fábio é um cara inteligente, né? Eu vou dizer, inteligente ele é, mas crente eu duvido. Pastor, que isso, pastor? Sim, digo isso com tranquilidade. Mas o Senhor não pôs no meu coração, concordo. É as práticas dele que eu estou olhando mesmo, as práticas dele, aquilo que ele fala, colocando exatamente um aspecto de hoje, uma igreja. Pode olhar os últimos textos dele, ou frases dele, se você ver. Ele sempre coloca uma igreja quase como inimiga de Cristo. E isso é heresia, é o trabalho do diabo. E se tem uma pessoa que ele está agradando, é o diabo, abatendo palma para o que Caio Fábio vai dizer. Aí você chega para mim e vai dizer que ele é um homem de Deus, não é. Agora, como ele diz de uma forma bonita, filosófica, cheia de floreio, agrada o nosso coração. Ô, pastor, isso é bonito demais. Ou mesmo que a gente não concorde, vai dizer, mas é um cara inteligente, né? Meu amigo, ele pode ter inteligência o que for. Se ele morrer hoje, se ele se arrepender, ele vai de cabeça para baixo do inferno. E esperar o diabo lá. Entenda, eu estou falando de uma forma bem dura mesmo aqui, porque a gente não pode abrir espaço, meus irmãos, para o mínimo de erro na nossa vida. Porque a gente já tem de sobra. O nosso coração é uma fábrica de ídolo. O nosso coração, ele é auto-enganoso. O nosso coração quer satisfazer por conta própria. A gente não precisa de mais nada para sermos enganados. Basta a gente e um espelho. Mas ainda assim a gente quer dar margem e ouvidos a outras heresias, a outras pessoas, como diz o apóstolo Paulo, não estão fazendo o trabalho de Deus, não escute. Não escute. Ah, pastor, mas teve um sermão dele que foi tão bom, tão bíblico. É isso que eu quero dizer. Porque ao invés de procurar uma pepita de ouro, numa mina lotada de ouro, e você vai ter tantos bons pregadores aí em YouTube, em rádio, por aí vai, você está me dizendo que existe a possibilidade mínima de você encontrar uma pepita de ouro num monte de cocô. É possível, é. Mas por que você não dá um tiro certo? Cuidado, meus irmãos, com a música que você escuta. Cuidado com o pregador que você escuta. Cuidado com a teologia que você tem ouvido. Não existe boa teologia longe da Bíblia. Não existe evangelho sem Cristo. Então tenha cuidado, a gente pensa que não. A gente pensa que não. Mas aquelas músicas, por exemplo, ficam impregnadas na nossa cabeça e a gente começa a cantar coisas que são mentiras. Agora, são bonitas de se cantar. São legais de se ouvir. Tem uma melodia que te dá a maior vontade de chorar. Mas é errado. E aí, já começo a caminhar para a conclusão para mostrar só uma coisa. Por que hoje, meus irmãos, aí você vai dizer assim, mas pastor, nunca se falou tanto em igreja, nunca a gente vê igrejas tão lotadas por aí vai. E aí deixa eu falar uma coisa que eu sempre defendi, mas para entender. Se você pegar o censo do IBGE, no Brasil nós somos mais de 30 milhões de evangélicos. Certo? Pense no número que eu duvido. Duvido, mas duvido. Mas gênero, número e grau. Com muito bom gosto, com muita boa vontade, num dia como hoje, que é aniversário, casamento, gravidez, eu vou dizer 50%. Num dia nublado é 30% desse número, e olhe lá. Por quê? O que é que nós encontramos nas igrejas hoje? É esse evangelho genuíno da Bíblia? O que nós encontramos hoje é cada vez mais o evangelho do você pode, você tem, você é querido por Deus, você é amado por Deus, olha como Deus prepara as coisas para você, olha como você tem um valor, olha como você é um guerreiro de Deus, olha como você é isso, olha como você é aquilo. Um evangelho que massageia o nosso ego num nível que a gente sai da igreja e vai dizer assim, rapaz, que massagem gostosa. E é. Porque foi exatamente o que aconteceu. Eu sou tanta coisa, eu sou tão bom, olha aí. Eu tenho direito a tanta coisa. É, não, então esse meu problema só pode ser coisa do diabo. Que Deus que me colocou nisso? Até uma tentativa de defender Deus, às vezes. Por isso que aqui é bom fazer a diferença entre falsos mestres e crentes que são enganados. Eu não defendo que muitos daqueles crentes ali são ímpios e por aí vai. Mas eles, infelizmente, são enganados. Eles não entendem o Evangelho. Como bem sintetizou o pastor Augusto Nicodemos, a gente chegou num nível lá na conferência da Ligue Unida, lá nos Estados Unidos, que ele pregou, nós chegamos a um nível em que a igreja tem que evangelizar evangélicos. Evangelizar evangélicos. E é isso que, infelizmente, tem acontecido. Agora, quem ensina contra isso, meus irmãos, não pode ser tolerado. Tem que ser confrontado. Tem que dizer que aquilo é uma obra do maligno. Ensinar algo de errado pode trazer coisa boa ao curto prazo. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Sem entrar no mérito do escândalo, até porque ele foi inocentado. Mas só pegar o exemplo, porque eu achei fantástico isso. Assim, é interessante como o que eu vou dizer agora faz sentido. O pastor Silas Malafaia, nesse escândalo aí do... que ele foi já inocentado, né, em teoria inocentado sobre isso, aí ele foi dizer qual foi o caso todo que aconteceu. Um empresário que estava passando por um problema, ele fez uma oração, o empresário saiu do problema, e o empresário quis agradecer com um cheque pessoal de 100 mil reais. Eu confesso que quando eu vi isso, eu devia fazer assim, eu devia colocar uma taxa de gravidez nas minhas orações. Na igreja, acho que foi Dona Tânia, já contou não sei quantos bebês que nasceram aqui. Se eu for só mil, 100 mil, não, se for só mil reais para o bebê, eu já tinha um carro novo. Só mil. Se for começar a pensar nessas práticas. Saiu do problema, mil. Está no problema, 500 para continuar orando. Óbvio, isso é uma brincadeira, viu? Se você não me conhece, pelo amor de Deus. É uma brincadeira. O fato é, veja como a satisfação foi facilmente recompensada. E o que é que muito, por isso, e porque muitos pastores hoje, nos púlpitos das igrejas por aí, presbiterianas e por aí vai, o que é que eu escuto? O que é que eu escuto? Eu vou dar um exemplo da igreja presbiteriana, em que uma certa feita foi visitar um pastor, não, uma igreja no interior, vou poupar o lugar e a igreja. E aí, quando eu fui visitar a igreja, o pastor, que ele sabia disso, tanto que ele olhou para mim, eu não precisei falar nada, eu nem olhei no lado do julgamento. Mas quando ele chegou, foi me pegar no carro dele, que era um carro melhor do que o meu, sem eu falar nada. Ele disse assim, pastor, o senhor sabe como é? Eu disse, sei não. Eu automaticamente disse, sei não. Como é o quê? Ele disse, a gente tem que andar no mesmo carro do padrão da igreja. Eu disse, meu irmão, se eu usasse essa filosofia na minha igreja, pense no homem falido. Pense no homem falido, se eu fosse tirar uma média. Então, se isso se aplica a você, mas a gente percebe que tem que agradar todo mundo. E é por isso que se prega tanta bobagem. Você é bom, você é ruim, porque o retorno é rápido, o cara dizima mais, o cara frequenta a igreja lota, e aquele pastor... Olha como eu sou bom, olha como eu sou necessário. E necessário, meus irmãos, e aí onde eu quero concluir para que fique claro, e citando diretamente, não quero nem ter o mérito, John Stott. E é por isso que John Stott vai dizer, é por isso que Paulo vai dizer que ele prega o escândalo da cruz, porque a cruz não elogia ninguém. A cruz não elogia ninguém. É o oposto. A cruz, ela mostra para você, o dia que você achar que você é bom, o dia que você achar que você não é tão ruim, o dia que você achar que você, rapaz, tem marido pior do que eu por aí, o dia que você achar que tem esposa pior que você por aí, o dia que você achar que tem filho pior que você por aí, que tem profissional pior que você por aí, olhe para a cruz. Porque a cruz é mostrar exatamente quem você é, um assassino, um miserável, que por causa do seu pecado, Cristo precisou ser mandado ao madeiro. E ali, por aquilo que ele fez, não o que eu faço, mas o que ele fez, por aquilo que ele é, eu encontro a salvação. Mas ainda assim eu sou tão enganoso, ainda assim nós somos tão mesquinhos, nós somos tão egoístas, que a gente quer se agarrar em alguma coisa, a gente quer dizer, Cristo, bota meu nome aí, o Senhor fez todo o trabalho, mas bota meu nome aí no trabalho. Deixa eu dizer que eu colaborei com alguma coisa. Deixa eu dizer que eu vim para a igreja todo domingo. Deixa eu dizer que eu nasci na igreja. Deixa eu dizer que eu fui um bom filho. Deixa eu dizer que eu fui uma boa esposa. Deixa eu dizer que eu fui um bom marido. Deixa eu dizer que eu fui um bom trabalhador. Deixa eu dizer que eu li a Bíblia todo dia. E só o Evangelho em Cristo salva, porque ele não elogia ninguém e toma toda a glória para si. Isso não é fácil de pregar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, é loucura. É escândalo. Mas é o poder de Deus e a salvação. É difícil, meus irmãos, é duro. Mas é fundamental que a gente conheça Cristo e assim não se deixe influenciar por más teologias e falsos mestres. Conheça bem as Escrituras. Aí fica essa última aplicação bem prática e final. Conheça bem as Escrituras. Leia bons livros teológicos. Não sintonize uma rádio evangélica simplesmente porque pode ter uma chance de ter uma música boa. E aí eu posso dar um exemplo meu, sem querer fazer nenhum tipo de cavalo de batalha em cima disso, mas um exemplo que, como já é tão público, eu não tenho vergonha mais de dizer não. Como a maioria de vocês sabem, eu quero que aquele ministério diante do trono acabe. Acabe. Então, o que é que eu faço? Eu não consumo nada, zero que tem o nome deles. Tem o nome deles, eu não consumo. Num nível de que eu já ganhei presente, o Leozinho, quando era pequeno, ganhou um diante do trono Kids. Eu devolvi. Disse, meu irmão, obrigado pelo presente. Eu sei que você não sabe disso, você não cometeu nenhum agafe, mas lá em casa, não entra. Por quê, pastor? Porque eu quero que esse ministério acabe. Mas, pastor, tem música bonita lá. Eu concordo. Como Gilberto Gil também tem. E eu vou cantar Gilberto Gil na igreja? Mas, pastor, tem música legal lá. Concordo. Caetano Veloso, então. E eu vou cantar ele aqui na igreja. Mas, pastor, teve uma música lá que me salvou. Ora, que é a música mais inspiradora que Bach, Mozart. Eu concordo. Se eu só pontuar isso aqui, eu concordo que tem algumas músicas legais lá, por exemplo. Agora, o quanto de música ruim você tem que percorrer para chegar numa música boa? Com falsas letras, com falsa doutrina, com heresias. Não abre espaço para o mínimo de fermento. Que você seja radical. Você vai ser perseguido, vai. Isso que o apóstolo Paulo vai dizer. A prova que ele pregava o evangelho era porque ele era perseguido. Não tenha medo. Assim como Cristo foi perseguido por pregar a verdade. Ou ele mentiu quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu. Para ter toda a glória. Porque ele falava a verdade. Que nós, porque nós vamos herdar a glória dele. É isso que eu quero concluir. Que como a gente é tão besta, tão infantil de querer ter o nosso nome no trabalho, que a gente esquece do maior benefício de todos. Cristo não é aquele aluno errado que bota o nosso nome no final do trabalho, que vai dizer, arrega aí. Vou concluir, e aí vou até voltar para vocês, crianças, que ainda estão me ouvindo, para você prestar bem atenção nesse exemplo. Tenho certeza que você, como muitos, já chegou e disse, papai, olha aqui o meu dezão, meu dez em matemática, meu dez em português, eu mereço um prêmio. Muito bem. Deus permita que você nunca tenha tirado um zero. Mas quantos de vocês já chegou com quatro, com cinco? Papai, ó meu quatro, que beleza. Ó meu 5, ó meu 3 aqui em português, ó meu 2. Entenda, Cristo não é aquele professor malandro que vai dizer, não, isso aqui não foi tão errado não, não, isso aqui pode ser considerado, não, não. Cristo é aquele professor que olha para a sua prova e vai dizer assim, meu filho, essa sua prova aqui vale zero. Sabe o que é zero? Não tem nada certo aqui. E como é que eu vou passar? Eu vou sentar na sua carteira, eu vou fazer o trabalho por você, e você vai receber todo o crédito, sem trabalho. A gente quer lutar para colocar o nosso nome, para dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, enquanto o evangelho é muito maior, porque a gente recebe a benesse sem o trabalho, porque foi ele que fez tudo por nós. que possamos largar a heresia do velho fermento da circuncisão, do controle. Eu faço, eu quero, e descansar num Deus que faz tudo para a honra e para a glória dele, mas que ainda assim não é egoísta, mas gracioso e compartilha sua glória conosco, sem merecermos. Esse é o verdadeiro e doce evangelho. Jamais aceite nada diferente disso, porque essa é a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós estamos num universo em que tantas heresias são pregadas hoje nos púlpitos, não importa a denominação ou a igreja. Em que nós ouvimos tantas atrocidades, tantas bobagens, tantas mentiras, tantas heresias, num lugar que é, não deve, mas que é destinado a falar apenas a verdade. Portanto, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que a gente não perca a ilusão de que a gente está no... que a gente não tenha a ilusão, perdão, de que a tua igreja não presta, mas como apóstolo Paulo, que a gente possa fazer uma diferença entre nós e eles. Que a igreja é tua, que o Senhor toma conta dela e purifica. E que o Senhor tire os falsos mestres, todos eles e cada um deles, e dê a punição conforme a tua vontade. Porque um dia eles vão receber, no seu próprio corpo talvez. Livra, Senhor, a tua igreja dos lobos em pele de ovelhas. Livra, Senhor, a tua igreja de um evangelho que massageia o ego. Livra, Senhor, a nossa igreja de um evangelho ralo. Livra, Senhor, a nossa igreja de um evangelho que anda em meia-verdades. Livra, Senhor, a nossa igreja de um evangelho que tolera a heresia, porque isso não é evangelho, porque isso não é verdade. Nos dá a capacidade de, em amor, como o apóstolo Paulo fez, chamar a atenção dos nossos irmãos, sermos duros com os falsos mestres, mas conhecendo a verdade, possamos andar em conformidade com ela. Nos dá o privilégio de amarmos a tua Bíblia, de amarmos a tua lei, e conhecendo a tua palavra, conhecer ainda mais aquilo que o Senhor é, e mostrar ao mundo que o Senhor é o caminho, a verdade, não uma verdade, não meia verdade, que o Senhor não tolera nenhum tipo de mentira e ou heresia no teu meio. Ó Pai, o nosso coração já é tão alto e enganoso nisso. Então nos livra de perdermos o nosso tempo, o nosso dia a dia, de ouvir bobagem, de ouvir falsos mestres, de ouvir pastores, por mais admirados no mundo que eles sejam, eles vão ter, eles já receberam a paga deles aqui, que é o sucesso que eles tanto procuram. Mas um dia o Senhor irá puni-los. E que possamos estar do lado, não de um pastor fiel, simplesmente, mas que possamos estar do lado de Cristo, estando do lado da verdade do Evangelho. Se para isso, como o apóstolo Paulo provou isso, se pregar o escândalo da cruz, nós vamos sofrer as consequências disso? Louvado seja Deus. E isso seja uma prova ao mundo que nós não buscamos satisfação própria, que a gente não busca status, que a gente não busca prazer, que a gente não busca reconhecimento humano, mas que buscamos glorificar a Cristo e este crucificado. No nome de quem eu oro agradecido. Amém.